pela Rádio Frei Galvão, Jornal da Manhã Regional.
7h35 e a gente já está aqui com o nosso convidado em nossos estúdios, doutor Rômulo Barros, provedor da Santa Casa de Misericórdia de Guaratinguetá. Se o senhor quiser indicar um profissional para falar desses casos de intoxicação, de alerta à população, a gente ficaria muito grato, até para a gente poder tirar um pouco do medo da população em relação a isso. Acredito que a Santa Casa também já está se preparando caso algo chegue nesse sentido. Seja muito bem-vindo, doutor. Bom dia, tudo bem?
Muito obrigado, Felipe. Obrigado a todos aqui do estúdio e também a quem nos ouve.
Bom dia, doutor.
Esse quadro de intoxicação é muito sério, né? Nas unidades de emergência e pronto atendimento e também de retaguarda, é preciso estar atentos ao diagnóstico. O mais importante é a instalação precoce, né? Assim que o diagnóstico é feito, do tratamento com antídotos, né? Que a gente usa.
Exatamente. Estamos acompanhando e torcendo para que isso não aconteça com nenhum guaratinguetaense e que os casos no Vale do Paraíba cessem. Fique só nesses quatro e que nenhum deles chegue a óbito, né? A gente sabe da gravidade, infelizmente, dessa situação. Mas o doutor Rômulo veio para falar de outros assuntos também. Ontem nós tivemos uma coletiva de imprensa na sede lá da Santa Casa. O doutor trouxe informações importantes a partir de uma decisão judicial da última sexta-feira, onde a juíza Juliana Salzani deu um parecer favorável a um pedido da Prefeitura Municipal de Guaratinguetá em relação à continuidade dos atendimentos de retaguarda da Santa Casa de Guará. Então a gente vai esclarecer aqui com o doutor Rômulo alguns pontos para que a população seja bem informada e acompanhe de fato o que ocorreu. Doutor, no texto publicado pela Prefeitura, no site da Prefeitura, um trecho chama atenção, tem os dados lá da juíza, o convênio em que este caso foi debatido, que é o de número 007 de 2022, e é dito em texto que a Santa Casa se negava a realizar serviços previstos em convênio, tais como cirurgias de urgência, atendimento de ginecologia, obstetrícia, a parturientes, dentre outros. Primeiro questionamento que a gente tem que fazer ao senhor é este: a Santa Casa, nesses 7 dias ou 6 dias de nova gestão da UPA, da qual a Santa Casa já não é mais a gestora, se negou a fazer os atendimentos deste convênio de número 7 de 2022, qual é a posição da Santa Casa em relação a isso?
A pergunta é excelente, Felipe. A Santa Casa, em nenhum momento, nesses dias em que nós não somos mais gestoras do atendimento da UPA, se negou a fazer qualquer atendimento. Isso é uma inverdade. O que a juíza colocou no seu parecer, na sua liminar, é que nós deveremos manter o atendimento de retaguarda, que isso nós não paramos de fazer. O que nós suspendemos foi o atendimento de porta de UPA, que já não é mais a nossa responsabilidade. Tá. Eu gostaria de explicar, porque está tendo um erro de semântica e de gramática que é importante que seja esclarecido. Em medicina, nós temos uns 3 tipos de pacientes que chegam à UPA. Uhum. O primeiro, principalmente cirúrgico, né? O primeiro é aquele caso eletivo. Aí o paciente chega na UPA, está com uma dor no joelho e tal, a gente medica, desconfia que é um problema de menisco e a gente encaminha ao posto de saúde para a pessoa fazer os procedimentos, os pré-operatórios para operar o menisco. Então, esse é um caso eletivo. O segundo é o paciente com urgência. Então, o paciente chega na UPA com uma dor abdominal, não se sabe bem o que é ainda, uma febre, o diagnóstico ainda não está feito devidamente. Então, esse paciente é encaminhado. Não dá para dispensar, para ir para casa. Então, nós temos que internar o paciente, proceder a alguns exames, estabelecer o diagnóstico. Num caso, pode ser um caso nas meninas de preenche tubária, nos rapazes, pode ser um apendicite, ou pode ser um cálculo renal. Aí a gente, estabelecido o diagnóstico, procede-se à intervenção para melhorar esse paciente. Esse é o paciente de urgência. E o paciente de emergência é o paciente que chega já com um quadro definido, é um acidentado, uma pessoa foi vítima de um ferimento por arma de fogo ou por arma branca, um paciente que tem múltiplas fraturas numa queda de motocicleta, num atropelamento, num acidente de automóvel, isso é emergência. Então, para deixar claro, esse paciente de emergência, você tem que já encaminhar direto ao centro cirúrgico para poder proceder ao tratamento, porque a vida dele está em risco. Tá. Então, é uma fórmula simples, a gente diferenciar eletivo, urgência e emergência é o seguinte: emergência é para já, urgência para daqui a pouco e eletivo para depois. Então, o que acontece? O contrato 001 de 2022, quando nós assumimos a UPA, dizia do atendimento das emergências que chegavam à UPA. O contrato 007, que foi o que nós mantemos, que é o contrato de retaguarda, ele é um atendimento para que a gente atenda a retaguarda, não a porta da frente.
Então, eu vou pedir para o senhor explicar para a população o que é, então, retaguarda hospitalar, que aí eu acho que vai ser o complemento da resposta do senhor.
A retaguarda é quando você está numa UPA nível 3, porque a UPA pode ser nível 1, 2 ou 3. 1 é um pronto-socorro de bairro, pouco aparelhado. 2 é um pronto-socorro ainda de bairro, mas melhor aparelhado. E 3 é uma UPA muito bem aparelhada, com várias especialidades de atendimento de emergência, ligadas a uma estrutura hospitalar.
Tá.
Então, a UPA nível 3 precisa estar preparada para atender os casos de emergência de todos os níveis. Certo. Neurocirurgia, endoscopia, cirurgia vascular, cirurgia geral, anestesia, ginecologia e obstetrícia. Então, ou seja, o contrato 7 dava à Santa Casa a retaguarda.
Tá.
A retaguarda, eu tenho equipes de cirurgia geral, de ginecologia, tudo, mas eu não sou eu que faço o atendimento primário. O paciente entra, vai ser diagnosticado e a equipe de retaguarda não é 24 horas por dia, não é 7 dias por semana. Tá. São equipes de cirurgiões ou equipes clínicas que atendem o paciente que foi internado pela equipe de emergência, que é da UPA, que é o 001, e que encaminha para nós, ou o paciente é operado, exemplo, uma criança com apendicite, o plantonista da UPA, que é o cirurgião geral, ele opera dentro da Santa Casa, encaminha para a enfermaria e daí para frente não é mais responsabilidade dele, e sim da equipe de retaguarda. Ele opera o caso e volta para a linha de frente. Aí a linha de retaguarda, que é o 007, que é o convênio que eu tenho, esse aí a gente acompanha o paciente até da alta.
Até a alta.
Então, o que houve de confusão com a prefeitura é que a prefeitura achava que pelo fato de eu ter a retaguarda e a urgência, que é o paciente que vai, que interna, que a gente acompanha, nós tínhamos que fazer a emergência também. Não, isso não está no contrato que nós estabelecemos com a prefeitura. O nosso contrato é de retaguarda, nós não temos nenhuma obrigação legal de fazer o atendimento da emergência, que é lá o da UPA, que nós tínhamos, né? Tipo, chega uma criança com um fundamento de crânio, o nosso neurocirurgião ia lá, operava, e a nossa equipe de neuro de retaguarda fazia o acompanhamento. Não sei se ficou claro isso.
Acredito que
sim. Os dois convênios, o 1 e o CE. Um, linha de frente, primeira trincheira. Chegou, tem que ser tratado, é para já.
É onde o paciente tem um acesso direto.
Sim.
Porque a retaguarda depois ele não tem acesso direto, porque é algo posterior.
Posterior ao diagnóstico de quem está na UPA.
Isso.
O problema que gerou é que foi por essa dificuldade de semântica, achava-se que eles iriam, o novo gestor, que vai estar atendendo só clínica e pediatria, conforme o que eles se basearam, que é um hospital do Campo dos Alemães, São José dos Campos, que é uma UPA um pouquinho menor que a nossa aqui em movimento, mas que só tem clínico e pediatra. Mas eles são próximos a hospitais, São José tem vários hospitais, e dali, os casos de emergência, eles encaminhavam rapidamente para um hospital próximo. Então, o que não é o ideal? O ideal é que esteja ligado a uma...
Ligado mesmo, fisicamente.
Ligado fisicamente a um hospital de retaguarda por causa do tempo. Existe um tempo, Felipe, que é muito importante na saúde das pessoas que sofrem um evento agudo, que a gente chama de delta T. É o tempo que acontece o evento até o tempo em que ele é atendido adequadamente. Então, esse espaço pode ou ocorrer um óbito, se o tempo for longo, ou mesmo deixar sequelas para sempre.
Exato.
Coisas que podem ser evitadas se esse delta T for curto. A pessoa acontece um acidente, entra na UPA e já vai para o centro cirúrgico, já vai com uma equipe adequada. Então, essa parte de atender à frente, mesmo obstetrícia, obstetrícia é um atendimento, chega uma pessoa que o nenê vai nascer, ou chega uma senhora, uma moça grávida com um nenê passando mal, tá com uma alça de cordão atrapalhando a circulação. Esse é um caso de emergência, isso tem que ser atendido imediatamente, mas isso não é responsabilidade da Santa Casa.
Esse é o contrato vencido em 30 de setembro.
30 de setembro à meia-noite.
Isso, 30 de setembro. O que continua em vigência ou não continua, essa resposta é importante. O convênio número 7 continua em vigência ou não?
Continua de uma forma improvisada.
Tá.
Porque nós fizemos...
E por quanto tempo?
Por 30 dias.
30 dias. Então, até agora.
Até agora, na retaguarda, a gente faz.
30, 31 de outubro.
Isso, mas nós não temos cirurgião na porta, não temos ginecologista obstetra na porta, porque além da obstetrícia, tem o ginecologista. Chega uma senhora com sangramento abundante, vaginal, com problema de útero. Na verdade, quem tem que atender, dar o primeiro atendimento, é o atual gestor da porta. Mas. Não está sendo feito dessa forma, porque, inclusive, não é nem culpa do atual gestor, o contrato que ele acionou é para atender clínica e pediatria.
Tá. Isso é o que está no termo descritivo.
Então ficou uma lacuna, Felipe, entre a retaguarda, o atendimento de emergência que tem que ser prestado pelo atual gestor, ficou uma lacuna nessas situações de emergência, onde eles não têm profissionais para poder atender ao paciente de Guará.
Doutor Rômulo Barros, a gente vai fazer um intervalo de um minutinho. Se você, nosso ouvinte, quiser fazer alguma questão, doutor Rômulo está aqui, 996188989. Na volta do intervalo, a gente fala sobre a atualização desses contratos, desses termos, questão de se vai ter novos valores ou não, enfim. A gente fala sobre isso também. Um minutinho e estamos de volta.
Seu dia começa com notícias de qualidade. Jornal da Manhã Regional.
Acompanhe pela rádio Frei Galvão a novena perpétua em honra a Santo Antônio de Santana Galvão, o primeiro santo brasileiro. Direto do Santuário Frei Galvão, em Guaratinguetá, São Paulo. Todos os dias, às 2h40 da tarde. Jornal da Manhã Regional. Jornalismo de confiança.
Vamos lá, 7h49, se você quiser participar, pode mandar sua pergunta. O Silvio tá mandando um bom dia, será que é pergunta? Vamos ver, ele mandou bom dia meu. Bom dia, Silvio. Se quiser terminar a mensagem, fica à vontade. Tá gravando o áudio. Chega no áudio aí, se acompanha, Ju, por favor. Um bom dia ao Marcel, que já mandou aqui uma imagem de Nossa Senhora, Semana da Padroeira, né? Inclusive, vamos estar presente, gente, na cobertura do dia 12 de outubro. A dona Tereza sempre conosco, já eu passo o seu recado, dona Tereza. Rodrigo Luiz também registrando sua participação. Tem uma ouvinte nossa que fez uma reclamação, já solicitei entrevista, Ana, falando sobre a questão do transporte público, já eu detalho a sua questão, tá bom? José Vicente Godoy, André de Castro, Andando Sérgio Filippini, Fernando Leite, todo mundo mandando aqui sua mensagem e aí a gente também saúda vocês. Ouve por gentileza, Ju, vê se é da nossa entrevista, se for a gente repassa pro doutor, senão a gente aguarda o outro bloco. Doutor, não está na nota que foi publicada no site da prefeitura, mas está no parecer da juíza, uma questão de valores e também uma apuração dos colegas jornalistas de que um novo convênio teria um acréscimo de mais ali de R$500 mil. Novos convênios é mercado. quem está em busca e quem está ofertando, senta e negocia valores. Então a gente teria esse convênio valendo o 7 até agora final de outubro, e a partir de novembro, então, negociação de novos valores. É isso, e esses valores que os colegas da mídia publicaram são reais, não são. A Santa Casa também necessita reajustar os seus valores por conta de serviços, de médicos. Isso está dentro de uma normalidade?
Perfeitamente, Felipe. Inclusive, nós recebemos uma semana antes da mudança da gestão, nós recebemos da Secretaria de Saúde uma minuta de contrato não estava muito bem elaborada, muito bem escrita. Então nós pedimos ao nosso jurídico que refizessem, e nós apresentamos isso, já está com a prefeitura desde a semana passada, para que o prefeito dê o seu acorde e assine, porque o que que nós fizemos nesse novo contrato, que é um contrato 7 de retaguarda? Tá. Nós incluímos os atendimentos de emergência que o Hospital de Barretos não vai prestar.
Entendi.
Até por contrato, não é porque eles não querem. O contrato que fizeram com ele foi só para clínico e pediatra. Então, nós, sabedores das dificuldades da nossa gente que chega na UPA com casos de emergência, então nós vamos atender. Obviamente que eu tenho que ter uma equipe montada 24 horas de cirurgião, anestesista, endoscopista, cirurgião vascular, neurocirurgia, então obstetra, gineco. Então nesse novo contrato eu coloquei os buracos que a UPA deixou para a gente poder preencher novamente esses atendimentos. Não é um contrato absurdo, é um contrato extremamente enxuto. Os índices foram baseados no SIGTAP, que são os índices do SUS. Quer dizer, nós não fizemos nenhum índice de tabela de convênio, de tabela de privado, foram índices do SUS. Isso para mostrar a nossa integridade e respeito à população e tentar ajudar a prefeitura também.
Isso está em mãos para...
É só para eles assinarem.
Averbado ou não, né? E aí ele teria um prazo de quanto tempo?
Então a ideia é ele nos pediu...
Geralmente é anual, né?
É anual. Ele nos pediu para manter um valor anterior, que é o valor que estava sendo praticado esse ano, até dezembro, para que ele possa, que fim de ano a prefeitura está apertada. Entendi. E aí a partir de janeiro, quando entra os impostos, ele faria esse atendimento. Nós concordamos imediatamente, apesar de que os valores que a prefeitura pratica com a Santa Casa estão congelados há 2 anos. Para você ter uma ideia, Felipe, só o nosso laboratório, que nós prestamos a assistência à UPA e a toda a rede municipal de postinhos, nós estamos tendo um prejuízo de 170 milhões.
Mil.
170 mil por mês. Porque os reagentes, nesses 2 anos e pouco, subiram demais. Os reagentes para fazer os exames. Mas como nós tínhamos contratos, nós absorvemos essa perda. Agora nós não queremos fazer grandes lucros, mas não queremos ter perda nenhuma. Então,
reaver, né, essa questão.
O áudio do Silvio, ele tem a ver assim com uma dúvida, né, assim, que eu acho que é importante, porque dúvida.
Vamos ouvir então?
Mais das pessoas da lista, mesmo, do dia a dia. Assim.
É o Silvio, doutor, que mandou aqui, participando, é ótimo que a população participe também.
Sou morador de Janeiro, tenho uma informação. Por exemplo, hoje, vamos colocar assim, acabou esse contrato na Santa Casa, se houver um acidente de moto, as pessoas chamam o SAMU antes pegava, levava para a UPA, da UPA, se precisasse fazer cirurgia ou o que fosse, estava vinculado fisicamente com a Santa Casa dava esse procedimento. Hoje, como que funciona? Hoje, se houver um acidente de moto, você chama o SAMU, leva a pessoa para onde e depois como que funciona isso? Então, para a gente entender, porque a população está deixando de lado, né? Você não leu as pequenas linhas do contrato, ou não tem interesse em ler as pequenas linhas do contrato, e isso pode dar um prejuízo muito grande para a população. Muito obrigado.
Boa pergunta, Silvio. Muito obrigado. Inclusive, o SAMU, o senhor pode responder, também é um convênio da Santa Casa com a prefeitura. É um outro convênio já, né?
Então, a pergunta é ótima. E é a pergunta que a gente fazia também à prefeitura e à Secretaria Municipal de Saúde. Então, hoje, o que, que nós estamos fazendo? Nós estamos com uma equipe provisória de retaguarda para dar atendimento a esses casos. Tá. Um acidente, como eu já falei, um ferimento por arma de fogo ou arma branca. Nós não temos ainda equipe 24 horas montada, não temos colegas que nos ajudam até o prefeito assinar esse contrato que já está em gabinete dele. Uhum. Inclusive o senhor secretário de assuntos jurídicos da prefeitura já estava lendo domingo, anteontem nós estávamos nós, equipe jurídica, equipe de administração, a diretoria técnica, ficamos à tarde debatendo para poder acertar os detalhes para a resposta para juiz. E nós nos prontificamos a fazer esse atendimento, que não é da nossa responsabilidade, deixar claro isso. Nós não temos obrigação em atender esse paciente. Quem tem essa obrigação e tem que ter a equipe pronta é o novo contratante ou a prefeitura. A Santa Casa apenas vai ceder o centro cirúrgico, a UTI e os médicos que vão acompanhar e dar alta. Esse é o contrato 7. Eu não tenho no contrato 7 nenhuma obrigação de atender o politraumatizado, né? Que é a pessoa que tem um acidente de moto ou mesmo acidente de carro. Essa obrigação é de quem está na porta da UPA, que hoje é o Hospital de Barretos.
Isso, exato.
Então, agora a Santa Casa vai continuar com o contrato que já está prorrogado, não está assinado, está prorrogado, mas nós fizemos um contrato que premia esse atendimento de retaguarda, que é a cirurgia de urgência, e também premia o que está faltando na UPA para dar esse atendimento ao politraumatizado, à pessoa que tem um problema gástrico. Essa é a pergunta.
Doutor, são vários convênios, acho que nem cabe a gente listar todos eles aqui, porque não é só a Santa Casa que tem convênios com a Secretaria de Saúde, outras instituições também, laboratórios, centros médicos, isso é muito viável, a legislação permite, inclusive se abre ali chamamentos públicos, vocês demonstram interesse, quem apresentar a melhor proposta recebe, enfim. Isso é absolutamente normal e não é só Guaratinguetá. Todas as cidades fazem isso para ampliar o atendimento. Nenhuma prefeitura hoje tem capacidade, né, de poder atender 100% a população em todos os níveis, do básico ao de maior complexidade. Por isso que se busca esses convênios. Uma pergunta importante para que a população também compreenda é a questão de filantropia. A Santa Casa é um hospital filantrópico. Explique o que é a filantropia e o que isso obriga com que vocês trabalhem e atuem para não perdê-la, porque tem um limite de atendimento SUS. E isso, em algum momento, chegou a ser dito também. Se não atender, pode ser que perca a filantropia. Explique essa situação, que pode ser também importante para que a população formule. Não somos nós, nós só perguntamos, o senhor responde. A população é que vai formular a sua opinião a partir do que a gente está levando de informação.
Perfeito, Felipe. Olha, a filantropia é concedida a hospitais particulares que atendam 60% de seus leitos de SUS. Então, nós temos hoje, dos nossos 150 leitos, nós temos 120 leitos destinados ao SUS.
Já passa 60 de longe.
Não, passa de longe. Quer dizer, então, se nós tivéssemos desses 150 aí, 80 leitos, já seria suficiente. Para você ter uma ideia, isso em número de leitos. Em número de atendimentos, do ano de 2024, nós atendemos 94% dos nossos pacientes eram SUS. 6% eram doentes privados e convênios. Então, se nós, vamos supor que os pacientes que chegam da UPA para Santa Casa, se esse fluxo fosse interrompido, muito pouco seria sentido na Santa Casa em número de leitos. Porque os leitos que nós temos de oncologia, clínica médica, clínica cirúrgica eletiva, pediatria, então esses leitos vêm pelo CROSS.
Tá.
Então, o CROSS é um sistema de regulação estadual, que a pessoa chega, por exemplo, em Pinda ou em Taubaté, olha, eu preciso internar uma criança. Então,
o senhor disponibilizou a vaga.
Eu tenho, ali na Santa Casa, eu tenho o NIR. O NIR é Núcleo de Internação e Regulagem.
Tá.
Então, eu estou, é, cada 2, 3 horas eu estou alimentando o CROSS das vagas que eu tenho.
Olha.
Então, eu não tenho o menor problema em diminuir o atendimento da, do SUS, mesmo que a UPA não seja mais, não use a retaguarda do Hospital da Santa Casa. Então, se nós não formos mais a retaguarda da Santa Casa, isso não vai interferir na filantropia do hospital.
O senhor usou aí, né, a palavra leitos, e isso nos leva a alguma reclamação também de um ouvinte aqui. É, ele questiona se falta leito, porque diz que tinha uma cirurgia para ser feita hoje às 5 da manhã e recebeu uma ligação ontem à noite dizendo que a cirurgia havia sido cancelada por falta de leito, mas que os próprios funcionários não souberam responder direito o que estava acontecendo. Até disse que os funcionários estão perdidos, foi a palavra que ele usou aqui, dizendo que a família planejou tudo, se remanejou para que essa cirurgia acontecesse, e eles ficaram sabendo poucas horas antes que essa cirurgia não aconteceria. E um dos outros ouvintes também disse que todos os procedimentos do SUS estão sendo cancelados. Então a primeira pergunta é se está faltando leito e se realmente é verdade que todos os procedimentos pelo SUS estão sendo cancelados.
Sim e não. A primeira pergunta é sim, nós estamos com muitos problemas de leitos. O hospital está, a capacidade está esgotada. Nós estamos agora, devemos inaugurar na próxima semana 14 leitos novos, de um local onde era a antiga UTI do Covid. Então nós estamos agora fazendo uma reforma, já está quase no fim. Nós vamos abrir mais 14 leitos para poder diminuir. Nós estamos realmente muito lotados. E, em primeiro lugar, eu peço desculpas, mas não é uma, é uma limitação técnica, não é por, nem por falha administrativa, nem falha, é uma falha técnica mesmo. E nós, muitas vezes, chegando alguém com um caso de urgência, né, que precisa ser internado, a gente dá preferência, ou emergência, a gente dá preferência aos casos eletivos. Então, às vezes, olha, a mãe vai, o leito foi ocupado por uma urgência. Então, a gente liga a família, pede desculpas, pede para remarcar.
Entendi. Mas no caso de uma cirurgia dessa que deixou de acontecer, então ela tem uma prioridade depois.
Prioridade. Não. Será remarcado mais
ela
breve
possível. Ela volta para a fila, ela volta para o primeiro
pra frente,
lugar, né?
Volta para frente. Isso é uma norma, a gente pede desculpas, mas o problema não é um problema administrativo interno, é falta...
Espaço físico,
espaço.
Né?
E tanto que nós estamos já... Em breve, nós estamos com um espaço que nós alugamos aqui na JK, que era a antiga Igreja Universal, ali do lado do... Bom, de um vendedor de automóveis.
Da vila ali. Antiga igreja da cidade?
Antigo do Tali, bem ao lado. Um espaço enorme, onde nós estamos removendo todos os nossos... lugares que nós guardamos insumos, arquivos, estamos mudando para lá, e o administrativo também vai para lá. E o local onde vocês conhecem, Felipe, que é ali a nossa ala de administração, ali vai ser tudo leito, vai ter tudo, vamos aumentar a capacidade. Vamos aumentar para mais de 200 leitos no hospital.
Ali é grande.
Então, isso já é uma medida que nós já estamos tomando para aliviar esses problemas.
Vai se tornar o maior hospital de Guará, né? Com essa quantidade nova.
Sim.
Se torna o maior hospital.
A ideia, uma coisa, Felipe, que eu queria deixar claro é o seguinte: a Santa Casa de Guará, ela está voltada para a população. Nós que estamos lá, você conhece bem isso, nós somos 12 colegas e amigos que trabalhamos em pró da saúde da nossa gente, absolutamente de graça. Nós somos profissionais liberais, comerciantes, investidores, são pessoas que estão lá pela facilidade, pelo amor à nossa cidade. Isso que é o Hospital do Amor. O Hospital do Amor é a Santa Casa, que há 156 anos atende o nosso pessoal. O Hospital de Barretos é um hospital excelente, mas é de Barretos. Eu acho que o compromisso com a nossa gente é a Santa Casa de Guará.
Historicamente, o próprio nome já diz, né? Santa Casa. Que
de misericórdia de Guará. Foi criada pela princesa Isabel em 1169. Então, eu acho que as inverdades que são ditas por pessoas da alta cúpula da prefeitura e da saúde... assim, a gente fica aborrecido, porque nós estamos trabalhando tão duro. Se vocês Quem lembra da Santa Casa 5 anos atrás e hoje visita a Santa Casa, é visível o que nós estamos fazendo de benefício. Então, eu acho que a gente deveria, em vez de criar essas rusgas com a nossa direção, é criar uma aproximação. Ontem eu falei que o prefeito esteve conosco quarta-feira passada, o que muito nos honrou, mas e nós tivemos uma conversa muito profícua, ele explicou o lado dele, nós explicamos o nosso, a coisa andou. Então, que há uma necessidade muito grande do prefeito vir mais conversar com a gente. Porque entre eu e o prefeito, eu digo a mesa administrativa, e o prefeito, existem muros que precisam ser derrubados ou pelo menos rebaixados, para que o prefeito tenha informações verídicas, que ele não receba falácias em termos de números, que quando ele vem com os números para nós, são números completamente aleatórios, sem nenhuma base. Então, eu acho que esse é um apelo que eu faço. O Júnior é meu amigo há tantos anos, é cliente nosso da clínica, que ele se aproxime mais de nós e que não ponha intermediários para conversar com a Santa Casa, que a coisa anda melhor. Então, eu acho que nós temos que derrubar muros e pensar em primeiro lugar no pessoal da Santa Casa, na gente que da nossa cidade é que nós vamos atender. É só isso.
Doutor Rômulo, tem um áudio aqui, a gente dá sempre prioridade ao ouvinte. Ô, Ju, verifica por gentileza da Lê. Acabou de cair aí esse áudio, é curtíssimo.
Vai verificar o áudio, mas tem também um elogio aí, Felipe.
Conrado mandou um abraço ao senhor. Bom dia, bancada, doutor Rômulo. Excelente explicação referente ao contrato da UPA.
Você perguntou, estava clara e foi claro.
Uma grande perda para a população, a Santa Casa não ser mais administradora da unidade de pronto atendimento, pois exercia uma admiração com excelência. Abraços, é o Conrado mandando aí essa mensagem ao senhor.
Muito obrigado.
Tem gente falando que o senhor deixou de ser médico para ser político, hein?
Não, eu não sou político. E já houve até esse. Eu já fui convidado algumas vezes.
Já foi convidado,
Mas não é o meu. A minha função de atender ao público é pela Santa Casa.
Tá certo. Um abraço ao Edson.
Bom, na verdade,
aqui
o áudio está perguntando uma coisa que já foi respondida.
Já foi respondida?
Mas a gente só
faz
colocar
menção
para explicar que depois pode rever e ouvir a nossa entrevista também.
Ah, então vamos registrar a participação YouTube, do ouvinte,
Spotify,
sim.
Enfim.
Aqui está como
então,
ler.
Colocar,
mas
mas
áudio
é voz
de
masculina.
É masculina? Não se identificou,
deve ser,
né?
Marido.
Vamos soltar o áudio. Se puder mandar o nome, é melhor, gente, para a gente poder fazer
vou
o crédito.
Pode soltar daqui, porque
correto.
Pode tá
soltar aí.
Ali,
vamos lá para a gente se despedir do doutor também.
Queria fazer uma pergunta ao Dr. Rômulo para ele esclarecer para a população o seguinte: durante a gestão da Santa Casa, nós tínhamos uma UPA 3, a classificação de UPA 3. Hoje, na gestão do Hospital do Amor, qual a classificação dessa UPA? E se ele poderia esclarecer à população o que seria uma UPA nível 1, 2 e 3 para ver o diferencial que está sendo hoje?
Excelente pergunta, foi respondida no início até, inclusive, do Dr. Rômulo. Então, Lê, talvez seja marido, enfim, que mandou o áudio no comecinho da nossa entrevista, ali para 7h35, mais ou menos, o Dr. Rômulo já respondeu. Te convido a entrar no nosso canal do YouTube, já se inscreve no nosso canal
lá
e acompanhe então a resposta que o Dr. Rômulo deixou bem clara ali, essas diferenças de 1, 2 e 3. Doutor Rômulo Barros, provedor da Santa Casa de Misericórdia de Guaratinguetá, muito obrigado pela sua presença, esclarecimentos e, claro, assim como todos os colegas e outros veículos de imprensa de Guará, sempre à disposição da Santa Casa.
Nós que agradecemos e queremos, por último, dizer o seguinte: a Santa Casa é um hospital particular, é um hospital privado, que tem donos, como o Frei Galvão. O Frei Galvão tem dono. Dono é uma instituição.
As irmãs,
eles são donos. Agora, a Santa Casa, os donos da Santa Casa somos todos nós. Todo habitante de Guaratinguetá é dono da Santa Casa. Então, eu digo que eu sou dono 120 mil avos da Santa Casa, como todos nós. Então, eu conclamo a população para defender essa instituição Sesc Centenária de tantos anos, para que nós possamos continuar mais 150 anos prestando um bom serviço à população e fiquem ao lado do seu hospital, que só tem o interesse em bem atender a população. Obrigado pelo convite.
Doutor.
Valeu, doutora.